Pessoal, é bom estar na presença de Deus, é bom estar reunidos. E igreja é feito disso, igreja é feito de momentos, igreja é feita de pessoas. E não existe culto sozinho, existe culto na igreja, e a igreja é a unidade. Então, a gente vai estar aqui falando sobre um momento, breve momento, a gente vai estar falando sobre pequenos começos, tá bom? Deixa eu ver se a galera da projeção não me deixa na mão. E foca a imagem para mim. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhada lá em Zacarias 10, de 4 ao versículo 10, tá bom? Beleza? Projetaram? Alguém manteve um emprego por mais um tempo. Oh, como projetaram, agora que eu me toquei, como projetaram, bora acompanhar na leitura aqui, beleza? E diz assim o texto de Zacarias: então perguntei ao anjo, o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele se tornará uma planície. E, quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os pequenos, os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As sete lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Bora fazer uma oração, tá bom? Senhor, aqui estamos na tua presença, Deus. Estamos aqui, Senhor, na presença da tua palavra. E te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Venha tirar qualquer empecilho, Senhor. Venha tirar qualquer resistência da tua palavra. Venha limpar nossas mentes, venha cativar nosso coração. Que possamos ouvir e receber a tua palavra, Pai. E mais importante ainda, que ela venha achar terra fértil em nós. Que ela venha gerar frutos. Que nós possamos crescer, que nós possamos mudar, que nós possamos amadurecer. Não segundo o nosso entendimento, Senhor, mas segundo a tua palavra. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos, amém. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre pequenos começos. No texto, ele está falando sobre os humildes começos, começos humildes, tá bom? Mas a proposta em si é falar sobre uma vida unida com Deus. Mas como isso requer ainda um pequeno começo? Para eu explicar esse texto que vocês acabaram de ler comigo, a gente vai precisar saber um pouquinho um panorama histórico do povo de Israel. Então, bora lá. Tá, esse trecho a gente vai falar um pouquinho sobre um ponto de partida, sobre um ponto de recomeço, mas para isso a gente tem que entender qual a situação que Deus revela a sua mensagem. Tá bom? Então, o que ocorre? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que as pequenas manifestações das nossas vontades, elas vão acabar repercutindo atos grandes lá na frente. Um exemplo disso é que antes o povo de Israel ele era governado por juízes ou então por profetas. E o último profeta a dirigir o povo de Israel era o profeta de Samuel. Tá bom? E chegou uma hora que simplesmente o povo escolheu não ser mais dirigido por juízes ou por profetas. Eles dizem assim, todas as outras nações têm os seus reis. Então, nós também queremos ter o nosso rei. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Cadê o Emerson? Emerson, tá aí? Pode tirar a máscara? Galera, pode tirar a máscara, tá bom? Brincadeira, não pode não. Então, eu gostaria de ler um versículo lá em 1 Samuel 8, do versículo 5 até o 7. E vai dizer assim, escolha para nós um rei para nos julgar, como ocorre como em todas as outras nações. Samuel não gostou do que lhe tivesse pedido, de que lhe tivessem pedido um rei. e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que lhe pedem, pois é a mim que rejeitaram, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Então, o que a gente tem que entender é que esse foi um pedido muito perigoso que o povo de Israel fez ao seu Senhor. Porque, a partir daquele momento, o padrão de liderança deles mudava. E, a partir daquele momento, quando o rei ele era dedicado ao Senhor, todo o povo também se dedicava ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, quando o rei não era dedicado ao Senhor, o povo também se desviava dos caminhos. Então, o que acontecia? O povo analisava os padrões que eles deviam seguir e eles faziam uma espécie de balança. Bora ver se esses padrões são elevados demais. E se são elevados demais e se eu não topo seguir isso, então eu vou romper esse vínculo. Eu não quero mais que Deus seja a pessoa quem eu sigo. Eu quero seguir um homem. E aí é que está o perigo, porque seguir homens nos conduz ao fracasso, nos conduz a erros. Homens são falhos. Todo mundo falha. Então, é isso que o povo está dizendo. Eles acabam simplesmente anulando a direção de Deus sobre as suas vidas e simplesmente preferem seguir homens. Isso lá na frente acaba gerando um grande empecilho, que no caso, no último reinado de Salomão, que foi o último reinado unido, começou a entrar idolatrias. Então, o povo de Israel começou a mesclar a adoração com Deus com outros deuses. E Deus, olhando aquilo, ele vê e entrega o povo de Israel, seu próprio povo, tá bom, para outras nações levarem elas cativa. Observe, e esse período é determinado como o período do exílio. Durou uns 70 anos até o povo de Israel retornar. E quando retorna, finalmente Deus ele fala sobre essa mensagem que vocês estão ouvindo hoje, sobre não menosprezar os pequenos começos. Agora, para um pouquinho para pensar que tu tem a tua casinha, está tudo organizado, que tu sabe onde tudo está, onde tem o arroz, onde tem a água, tudo que tu precisa, a tua cama, e de repente está tirado da tua casa, está levado para outro local, tu passa muito tempo fora, depois tu retorna, e tu tem que reconstruir tudo aquilo. Essa situação do povo de Israel. E talvez o cansaço e até mesmo a tristeza de ter aquele trabalho todo tenha batido no coração do povo. E então Deus levanta um profeta chamado Zacarias. E esse nome, Zacarias, ele tem um significado muito sutil, que diz assim: Iavé, ou então, na tradução, Deus se lembra. Mas ele não está dizendo simplesmente que Deus se lembra de uma pessoa específica. Ele está levantando uma pessoa que vai dar uma mensagem para o seu povo. Então a gente tem que interpretar isso como se fosse um sentido amplo. Deus se lembra do seu povo. E é isso, essa mensagem que o Zacarias ele quer falar. Deus se lembra de vocês. Deus se lembra de antes, como era adorar aqui. Deus sabe como vocês amam essa terra, a casa de vocês. Mas para adorar, nós vamos ter que reconstruir o templo. Olha só, então a gente chega na passagem que a gente leu, tá bom? E o povo, ele se depara com uma grande obra que ele tem que fazer, tem que reconstruir tudo, tem que reconstruir casas e, principalmente, tem que reconstruir o templo do Senhor, que era o local onde eles adoravam, tá bom? Eu gostaria de ler, volta aí duas páginas comigo, Zacarias 1, versículo 3, versículo 4 e o versículo 16. Zacarias, ele aparece falando sobre uma mensagem de arrependimento, sobre mudança, tá bom? E ele vai falar assim, versículo 3. Portanto, diga ao povo assim, Deus falando, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como os seus antepassados, que não quiseram ouvir, nem deram atenção quando os antigos profetas lhe disseram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe seus caminhos maus e abandone as suas práticas perversas. Portanto, versículo 16, diz assim o Senhor, voltei a mostrar compaixão de Jerusalém. Meu templo, o local de adoração, será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas as medidas para a reconstrução de Jerusalém. Então, a gente deve sempre ter isso na nossa mente, que Deus, ele se lembra do seu povo, que Deus, ele se lembra daquelas pessoas que têm uma aliança com ele. Isso traz segurança para a gente, porque mesmo quando a gente se sentir sozinho, desmotivado, até mesmo pensar, cara, Deus, o padrão que tu pede de mim é muito grande, a gente tem que olhar para Jesus e saber que Ele opera a obra em nós. Saber que qualquer mínimo esforço que façamos não será em vão. Tá bom? Eu não posso dizer aqui como cada um está em relação a Deus. Se alguns estão mais perto, se alguns estão mais longe, não tenho essa régua. Mas o fato é que a gente tem que começar de algum lugar, nem que seja do local onde a gente está. Se nós estamos longe de Deus, temos que procurar estarmos mais perto. E se nós já estamos perto, nós temos que buscar mais intimidade. É isso que nós estamos propondo hoje, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é que nós somos, tá bom, totalmente dependentes da obra de Cristo. E também nós somos dependentes da obra do Espírito Santo. Cadê o ministério do slide? Aí, meu querido, assim que eu gosto. Bora lá. Então, versículo 4 ao versículo 6. Então, perguntei ao anjo, o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero ressaltar um pouquinho duas coisas. É que esse trecho, ele está falando sobre visões. O livro de Zacarias, ele vai falar sobre 8 visões. Essas visões não são respectivas, não são sucessivas, elas dizem diferentes tempos do povo de Israel, e depois ele, o próprio Senhor vai trazer a revelação. E a segunda coisa que eu quero falar é sobre esse nome peculiar, que é bem tranquilo, né? Zorobabel. Sabe quando a criança já nasce assim com cara de idosa? Pois é. Então, nós temos esse nome, Zorobabel. O que que acontece? O povo de Israel, ele foi dividido em 2 reinos, reino de Judá, reino de Israel. Bacana. Zorobabel, ele era descendente direto de Davi. Então, essa pessoa significa uma sombra de Davi, que mais tarde vai ser citado no Evangelho de Mateus como descendente de Jesus. Então, na verdade, não estamos falando aqui nessa ministração, nós não estamos falando de apenas um rei, mas estamos falando de Cristo. É Cristo quem vai desempenhar essa obra na nossa vida. Tá bom? Então, deixa o slide congelado para mim, por favor, do versículo. Então, a primeira coisa é que após o confronto com a palavra, o profeta ele vira e pergunta para o anjo, o que é isso, meu senhor? Pessoal, nós somos totalmente dependentes da palavra de Deus na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes da revelação de Deus na nossa vida. Eu não li para trás o sonho, a visão que o profeta teve, porém, eu parti para a leitura direto da interpretação. E é muito interessante como Deus, ele passa a revelar o significado da sua palavra. Ele não nos deixa sem entender o que está acontecendo. Mas ele mesmo atribui significado àquilo que sai da sua boca. Mais tarde, ele vai trazer o verbo vivo, o verbo encarnado, que é o seu filho Jesus. Então nós somos dependentes, como cristãos, nós somos totalmente dependentes, ansiamos da palavra do Senhor. Se queremos nos aproximar de Deus, nós devemos ter a palavra com grande estima no nosso coração. Nossa, aquele local prega a palavra de Deus, então eu vou me reunir naquele local. Naquele local não prega a palavra de Deus. Cara, então tem coisa errada. Será que eu mereço estar aqui? Será que eu devo estar aqui? Então Deus, ele nos explica o que ele quer de nós, tá bom? E isso é importante porque nós somos, isso nos coloca numa posição de pessoas que devem buscar o Senhor incessantemente. Se algum momento essa intimidade cessar, então nós vamos ficar sem revelação de Deus, o que ele quer para a nossa vida. Jesus, ele vai falar em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E isso é totalmente explicativo. Nós devemos olhar e perceber o que nós devemos fazer para nos aproximar de Deus. Senhor, eu quero ter uma vida de intimidade contigo. Senhor, eu quero reconstruir um local de adoração na minha vida. Eu quero mesmo ser um templo vivo onde tu és adorado. E as pessoas vão ver isso. As pessoas vão se tocar disso. Podemos ter nossos erros? Podemos. Mas é aquela mensagem que... já ia falar Zorobabel. É aquela mensagem que Zacarias prega no início. Abandone as velhas obras, se convertam, voltem para Deus. Essa é a mensagem. É assim que começa a reconstrução de templos na nossa vida. Nós sempre vamos ter espaço para colocar uma prioridade na nossa vida. E isso vai dizer muito o que estamos adorando. O que é o nosso ídolo? Se nós estamos adorando nossos estudos, se nós estamos adorando o nosso trabalho. Mas a partir do momento que nós somos revelados pela palavra de Deus, então a gente percebe que Deus deve retomar o seu local de adoração nas nossas vidas. Passando a leitura ainda do versículo. Cadê meu versículo? Eu vou ler aqui, mas confie em mim, está na Bíblia, tá bom? Então, ele disse assim, versículo 6. Assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Deixa congelado aí. Valeu, chefe. Então, pessoal, uma coisa que a gente deve ver. A gente vai ter momentos que a gente vai querer lutar com as nossas próprias forças. Vamos ter momentos que nós vamos querer... Beleza. Vamos ter momentos que vamos querer lutar com as nossas próprias forças. Vão ter momentos que nós vamos querer lutar com estratégias que são humanas. Mas o que nós devemos fazer é sermos dependentes do Espírito de Deus. Olha para mim, Deus primeiro revela a figura de Cristo, o que seria Zorobabel. Ele diz que a obra será começada por ele, e a obra nas nossas vidas é começada através de Jesus. E depois ele nos faz dependentes do seu Espírito, do Espírito Santo. E ele diz assim, cara, tem que viver uma nova vida, mas tu deve viver isso segundo o Espírito Santo. Eu não estou falando de que, de repente, tem um culto da Unijovem e no próximo culto vai voltar a galera assim, mais animada, numa versão 2.0, Unijovem 2.0. Não estamos falando de uma nova versão, não estamos falando de atualização, estamos falando de uma nova criatura. Semana passada eu tive uma experiência que eu tive que formatar meu computador. Fiquei uns 3 dias olhando para o teto, cara, faz diferença um computador. E aí eu conversando com o técnico vai, o técnico vem, começa a falar comigo sobre programas, que eu não sei nada. Ele começou a falar, eu, cara, tu fala bonito, eu estou feliz porque eu estou falando com um profissional competente, mas eu preciso que você me explique, que você traduza o que tu está fazendo com o meu computador. Ele, bacana, mano, tá vendo esse programa aqui? Eu vou ter que reduzir ele para uma versão mais antiga, porque senão não vai rodar o teu assinador digital. Aí eu, cara, bacana, entendi. Então tem a versão mais atual, mas tem a versão mais antiga. Aí ele vai deixar a versão mais antiga. Está funcionando do jeito que eu quero. Mas não é isso que Deus quer da gente. Ele não quer uma versão nossa. Ele quer conversão. Um exemplo básico e besta, cara, um exemplo besta. É quando a gente está digitando no Word e de repente tu precisa de um PDF. O que que tu faz? Tu vai em arquivo, salvar como, muda lá de Word para PDF. E tu salva em PDF. É isso que Deus faz na nossa vida. Não é uma atualização, não é o mesmo Ricardo, não é a mesma Unijovem, é uma conversão. É essa obra de Deus nas nossas vidas. Ele tem tudo o que passou como entulho, como lixo de construção, faz a limpeza, faz a obra, e a partir daqui são novas criaturas. A partir daqui é um recomeço. É isso que Deus quer operar na nossa vida. E é por isso que o Evangelho é bom. É por isso que Deus é a esperança, por isso que Jesus é a esperança. Ele é uma vida nova. Ele nos faz de novo e de novo. E quantas vezes forem necessárias. Ele vai nos fazer de novo. Então, para que essa obra seja iniciada na nossa vida, o profeta ele abre os primeiros versículos, lá, versículo 3, versículo 4, sobre uma mensagem de arrependimento. Ele fala no versículo 16 que a gente deve se voltar para o Senhor e que Ele vai construir, sim, a cidade dEle. Ele vai construir Jerusalém. Para isso, a gente deve abandonar uma vida de pecado. Passando para o segundo ponto, bora lá, meus queridos. Diz assim, nós somos operados pela graça. Versículo 7, diz assim, nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele se tornará, até mesmo uma grande montanha diante dele se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Meus irmãos, meus jovens, minhas jovens, nós somos salvos pela graça. E isso é a favor de Deus, não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos esforçados, não é porque nós temos privilégios. Se Deus opera em nós, se Deus converte nossos corações, se Jesus irradia na nossa mente e faz sentido, então de repente a gente passa a respirar, pensar, almejar, desejar Jesus, é pela graça. Então a gente começa a avaliar, cara, o que deve mudar na minha vida, o que deve melhorar. Cara, eu preciso largar esse pecado? Bacana, então eu vou lutar contra ele. Eu devo melhorar meu tempo de qualidade com o Senhor? Bacana, então vou criar disciplina. Muitas vezes a gente fica desanimado com questão de disciplina, cara. A gente pensa que não é progresso. A gente pensa que pequenos progressos não contam, quando na verdade contam sim. Agora, para um pouquinho para pensar sobre aquele contexto que eu te falei, sobre levar, tu ter tua casa, ser levado para outro local e depois tu retornar e ter que reconstruir tudo de novo. Tijolo por tijolo. Todo pequeno progresso é um progresso. Ah, mas isso vai ser uma obra para daqui a um ano. Que seja. Antes a gente ia andando devagar com o Senhor do que a gente ia andando a passos largos em direção ao inferno. A gente deve focar no Senhor. Então, bora lá. Nada será obstáculo. Nem mesmo uma grande montanha diante dele se tornará uma planície. Gente, uma análise disso, falando de Jesus, aqui no versículo ele está falando de Zorobabel. Mas quando a gente é confrontado com Jesus, é praticamente aquilo que acontece em João 2, no casamento. Jesus chega no casamento, está todo mundo comemorando, acabou o vinho, só tem água. E o que ele faz? Ele transforma a água em vinho. Aqui não está sendo diferente. Até mesmo uma grande montanha, um grande empecilho, um grande impedimento, será transformado em uma planície. O que tem sido obstáculo para que a gente siga o Senhor? Será que a gente tem carregado pecados de uma forma tão apegada a nós, ao ponto de sermos conhecidos por Ele? Veja, o cristão ele não deve ser conhecido pelo pecado, ele não deve ser conhecido pelo escândalo, ele deve ser conhecido por Jesus na sua vida. Não estou brigando não, tá, gente? Relaxa aí. Fica numa boa. Então, Deus, Ele vai nos confrontar com a sua palavra. Vai nos fazer desejá-lo, o seu Filho, o Senhor Jesus. E isso a gente vai sofrer a obra do Espírito Santo. Nós somos cooperadores com a obra do Senhor. Nós passamos a nos alimentar mais da palavra. Nós passamos a orar mais. Nós passamos a jejuar. Estava conversando com a Larissa e ela falou que, cara, as meninas estão fazendo um propósito, um jejum, e está todo mundo trabalhando alguma coisa que gosta. Eu, caraca, eu nem fui para o meu PG. Estava de atestado. Então, pessoal, é isso que Deus quer, mudança. E Ele vai proporcionar os meios para que a gente mude. Ele vai pavimentar o caminho para a gente andar nessa boa obra. Em Efésios 2, acho que versículo 10, ele vai dizer que nós somos feitos para toda boa obra, o qual ele tinha preparado de antemão. Pensa só, imagina Deus preparando um caminho para você trilhar. E esse caminho é a Bíblia. Veja só a oportunidade que Ele está nos dando. São essas as boas obras que nós devemos andar. Isso nos traz firmeza no coração, porque quando a gente vê que a obra não depende do Ricardo, não depende da Larissa, não depende da equipe, da liderança, depende de Cristo, então a gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que na hora certa as coisas vão mudar. Em Filipenses 1, versículo 6, vai dizer assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Jesus voltar. Então, tempo nós temos. É o tempo que Deus nos deu. Ele vai cumprir a sua promessa. Senhor, mas eu vivo caindo, mas eu vivo tendo recorrências. Confia em Deus. E foca em ter um progresso pequeno, todo dia. Vamos lá? Seguindo mais adiante, eu queria destacar um texto que diz em Hebreus 12, versículo 1 a 4. Diz bem assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando a vossa alma, porque na luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. O que o escritor da carta está falando aqui é: você tem um grande caminho, você tem uma jornada a percorrer. Pode ser difícil, pode ser árdua, pode ser confrontante, mas mesmo assim, olha para Jesus. Olha para a obra que Ele pode fazer na tua vida. Não tenha esperança em ti mesmo, mas tenha em Jesus. Ah, mas eu tenho muito que mudar. Cara, olha para Jesus para que a tua alma não fique cansada. Porque se tu estiver buscando motivação em ti mesmo para não pecar, tu não vai encontrar, irmão. Sinto te dizer. Tu tem que procurar em Deus. Tua vontade, minha vontade, é carnal. A nossa natureza é carnal. Nós precisamos da Bíblia. É isso. Então, tudo o que vai ser operado em nós vai ser pela graça. No final do versículo, vai dizer: e quando Zorobabel colocar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Em nenhum momento a gente deve bater no peito e dizer que nós somos merecedores da obra de Deus nas nossas vidas. Em nenhum momento nós devemos bater no peito e dizer que nós somos os santos e outra pessoa é totalmente condenável. É pela graça. Se Deus me perdoou, por que Ele não pode perdoar outro? É assim que funciona: um perdão para um é um perdão para o outro. Vamos lá? A obra que nós temos na nossa vida é graça de Deus. Ninguém merece. Vamos lá. Último ponto. Ponto 3. Diz assim: comece com pequenos começos. Com pequenos passos. Perdão, eu bati o olho aqui. Vamos lá. Zacarias 10, versículo 8 ao 10. Diz assim: depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezes os começos humildes, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As sete lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Tá bom? Então, já caminhando para o final, é uma coisa bem explicativa, tá bom? Muitas vezes a gente pode parar, olhar os heróis da fé que estão lá em Hebreus 11 e dizer assim: cara, esses homens são homens de padrão muito elevado para a gente seguir. Olha Abraão, ele largou tudo e foi seguir o Senhor, foi seguir um chamado. Olha Davi, ele tinha um coração, foi conhecido como ter um coração segundo Deus. Muitas vezes a gente começa a se comparar, a gente fica até desanimado, mas Deus está dizendo para a gente não ficar desanimado com isso, para a gente não menosprezar os começos humildes, os pequenos passos. Eles são muito significativos nas nossas vidas. Veja, apesar de a obra ser grande, quem assegura que ela vai ser terminada é o Senhor. Estava dando uma olhada sobre empreendimentos. E muitas vezes a gente tem que prestar atenção na construtora. Porque de vez em quando a construtora ela corre o risco de não terminar a obra. Olha só que loucura. Ou atrasar demais. Cara, será que eu devo investir esse dinheiro nessa construtora? Mas agora foca em ti. Cara, será que vale a pena eu investir nessa mudança? E se eu cair? E se eu errar? Foca no Senhor. É Ele quem assegura o término da obra em nós. Tá bom? Nós não devemos estabelecer padrões inalcançáveis O Senhor mesmo, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso guia. Deus age nas pequenas coisas. Então, uma hora a mais, uma hora não, eu exagerei, um minuto a mais de leitura da palavra, 15 minutos a mais de leitura da palavra, 5 minutos a mais de oração, isso vai nos fazer bem. Isso vai lavar a nossa alma. Isso vai gerar crescimento. E muitas vezes a gente acaba sendo uma geração muito imediatista, a gente quer participar das coisas já completas, mas a gente não quer participar da obra, da construção, a gente não quer participar do processo que requer uma constância nas nossas vidas. Então, seria muito legal, tem muitos visitantes, não visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus, mas é muito legal vocês chegarem, todo mundo sorrindo para vocês, e aí vocês verem assim, cara, que legal, tem umas placas aqui atrás, diferente, tem um som, tem um slide, tem uma galera que ensaiou, toca uma música bacana, a galera me deu boas-vindas ali na frente, está tudo muito bom, mas você não sabe como é que foi a correria durante a semana para preparar tudo isso. O processo é devagar, ocorre quando ninguém está vendo. Essa semana, essas últimas semanas, né? Não vou dizer quem, para que vocês não saibam que é a Larissa e o Emerson, mas eles quiseram me bloquear do WhatsApp, para vocês terem noção de como estava o nível. O que eu fiz? Criei um grupo com os dois. Olha só, resolveu. A gente contorna as coisas. Então, pessoal, a gente se furtar ao passar pelo processo, a gente se furta também de amadurecer. Nessa semana, também, falando do meu amigo João Pedro, ele participou do Palavra-Chave. Assistam. Qual foi o tema? Maturidade. E quando a gente começa a assumir posição de responsabilidade, bater no peito e dizer, cara, eu vou me comprometer com isso, a gente começa a assumir, a criar responsabilidade, começamos a nos tornar pessoas maduras. E é tudo um processo, tudo pequeno, e precisa ser constante. Cada vez mais a gente vai começar a crescer, a gente vai começar a amadurecer mais. E isso é bom, a igreja colhe. Não é um crescimento unicamente ali para quem está pregando, para quem está tocando, para quem está louvando o Senhor. É um crescimento que a igreja colhe. E como seria bom tudo isso, a gente desfrutar e a gente poder escolher as pessoas assim, cara, essa semana vai entrar outra banda, essa semana vai entrar um outro coro. A igreja cresce quando a gente começa a dar esses pequenos passos. O Senhor, Ele se alegra ao ver a obra começar, tá bom? Então nós somos, de vez em quando, imediatistas, nós queremos que participar do processo final, de ver a obra completa, mas a gente não quer participar da parte que a gente precisa passar pelo processo. Cara, Ricardo, não me chama para a obra não, mas quando tiver um culto, pô, pode crer que eu vou estar lá. Cara, trabalhar, não sei não, hein? Não é comigo. Acho que o meu ministério é esquentar banco. Pessoal, muitas vezes a gente pode se assustar com o tamanho da mudança. Muitas vezes a gente pode querer se apegar muito a um pecado. Mas a gente deve confiar no Senhor. Em Salmos 17, versículo, na verdade, 27, versículo 14, vai dizer bem assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera pelo Senhor. Muitas vezes não vai ser fácil a gente sofrer a mudança, nem se propor a estar no caminho que a gente é transformado. Mas a gente pode ter certeza que muitas vezes isso gera um grande retorno para a gente, tanto espiritual quanto pessoal, como amadurecimento. Por último, fazendo um adendo muito sutil, tá bom? Sobre esse versículo ainda. Ele vai dizer assim, as sete lâmpadas representam os olhos do Senhor. E a última coisa que eu queria falar com vocês é para também a gente tomar cuidado, preste atenção, cuidado com os pequenos começos. Lembra lá atrás, na introdução, que eu falei como as pequenas manifestações das nossas vontades no final, lá na frente, acabam repercutindo em uma grande diferença? Lembra que o povo de Israel começou falando assim, nós não queremos mais ser dirigidos por juízes, Nós queremos, não queremos mais ser dirigidos por profetas. Nós queremos um rei. Cuidado com os pequenos começos. A gente deve tomar cuidado com as coisas que são erradas. E muitas vezes elas começam de uma maneira sutil. Mas sendo franco, a gente, ninguém aqui mais inocente, a gente sabe quando uma coisa vai terminar num caminho que é distante do Senhor. A gente deve tomar cuidado com aquilo que não nos leva para perto de Deus. Ah, não, eu estou fazendo aqui, mas tipo, tem chance de dar certo. Nós sabemos o caminho de Deus. Deus revela a sua palavra. Nós devemos tomar cuidado também com os pequenos começos, mas com os que são errados. A cada um cabe essa avaliação. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, vai dizer assim: a tentação vem dos nossos próprios desejos, daquilo que nós desejamos. Tá bom? E eles, quando nos seduzem, nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve, gera a morte. Veja, o texto da carta, da epístola de Tiago, é bem explicativo. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos. E quando nossos desejos eles estão maduros, eles nos arrastam. Fica martelando na nossa cabeça. E quando a gente alimenta eles, a gente permite que ele nos arraste. Nós somos controlados por eles. E eles, depois que o pecado se desenvolve, ele gera a morte. Então, da mesma forma que nós devemos dar o primeiro passo para pequenos começos, da mesma forma que Deus ele se alegra ao ver a obra começar, e ele diz assim: caraca, fulano, ele deu um passo para mais perto de mim. A gente também deve se atentar, evitar os pequenos começos de muitas coisas ruins. Amém, pessoal? Recapitulando, vamos lá. Primeiramente, nós somos dependentes do Senhor, inteiramente. O Senhor ele nos chama para viver uma vida nova. O Senhor ele nos chama para viver uma vida transformada. E glória a Deus, aleluia, porque ele nos chama, porque o Evangelho radiou nas nossas mentes. E ainda que a gente pare para olhar assim, cara, a mudança é muito brusca, a gente deve manter a nossa esperança em Deus. É Ele quem assegura isso tudo. É Ele quem opera em nós. É Ele que nos incentiva. Filipenses 2:13 vai dizer que é o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto o efetuar. Ele converte os desejos do nosso coração. Então a gente também deve se alegrar nisso. E a obra, quando inicia, é pela graça. A gente não é melhor do que ninguém. Tá bom? Quem prega não é melhor do que quem canta, e quem canta não é melhor do que quem toca, e quem toca não é melhor do que quem vem para a igreja e ouve a palavra de Deus. Igreja é corpo se completando, não um membro só. E por último, a gente deve dar sim pequenos passos e sermos constantes para que a gente viva a boa obra, viva o novo tempo que o Senhor nos propõe. Porque esses pequenos começos, os começos humildes, alegram o Senhor. Mas também a gente deve estar atentado, antenado, atentos, porque os começos humildes, de pequenas coisas que fazem mal, também nos tiram da presença de Deus. Amém? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, que nós possamos viver o novo tempo que o Senhor nos propõe, que nós possamos viver uma mudança de vida, que nós possamos conhecer mais de Deus, aprender mais quem Ele é, desejar mais de Deus nas nossas vidas. Que a gente possa ser constante, olhar para o nosso irmão e perceber como ele está. Dar um suporte, dar uma ajuda. Incentivar na caminhada. Incentivar ele a dar pequenos passos. que nós possamos incentivar a constância nos pequenos começos. Vamos orar. Pai, nós cremos na Tua palavra e graças a Deus que a Tua palavra opera em nós. Obrigado, Senhor, por nos alcançar pela graça. Obrigado, Senhor, por nos corrigir, Senhor, quando estamos errados. Obrigado por me corrigir quando eu estava errado, Senhor. Te pedimos sempre da Tua misericórdia, da Tua graça, para que a gente continue andando nos Teus caminhos. Que a gente se apegue à Tua palavra, que a gente se apegue ao Teu Filho Jesus, que a gente se apegue ao Teu Espírito. Senhor, afasta de nós qualquer desejo que não vem de Ti. Qualquer desejo que venha, Senhor, querer nos fazer sermos parecidos com o mundo. Nós não devemos ser parecidos com o mundo, Pai. Devemos ser parecidos com o Teu Filho Jesus. Opera em nós, Senhor, a Tua obra. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida mais abundante, cheia de Ti. Guarda, Senhor, os nossos corações, guarda, Senhor, os nossos desejos. Guarda, Senhor, nosso ânimo para que a gente continue na jornada, seguindo na Tua direção. Nos enche da alegria do Teu Espírito, nos enche da Tua paz. Nos dá, Senhor, um renovo do coração, nos dá, Senhor, um renovo, Senhor, do Teu Espírito, para que possamos fazer a Tua obra, Pai. Para que possamos Te glorificar, para que possamos, Senhor, dar testemunho de quem Tu és. Dá, Senhor, um coração para o Teu povo que Te deseja, Pai. Que não diz que quer seguir homens, mas que quer seguir o Teu Filho, a Tua Palavra. Opera, Senhor, em nós com Teu Espírito. Derrama, Senhor, graça sem medida sobre a Tua Igreja. Que nós possamos, Senhor, estarmos aqui fazendo a diferença. Que nós sejamos conhecidos, Senhor, e reconhecidos por fazer a diferença. Não nos deixa, Deus, sair daqui com o coração da mesma forma que nós entramos. Mas nos enche com o Teu Espírito, nos enche com a Tua bondade. Abre nossos olhos para o Teu Filho. Nos ajuda a enxergar a beleza do Teu Filho. Nos ajuda a desejar o Teu Filho. Que nós possamos, Senhor, restabelecer o local de adoração sobre as nossas vidas. Que Tu sejas o único, que Tu sejas o primeiro, que Tu sejas o principal. Que possamos nos curvar, Senhor, e estar diante da Tua soberania. É isso que Te pedimos. Desde já Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.